Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado originalmente em francês em 1968 e lançado em português no Brasil em 1987, Fluxo e Refluxo é uma obra central da historiografia do Atlântico Sul. Pierre Verger investiga as conexões entre o Golfo do Benin, na África Ocidental, e a Baía de Todos os Santos entre os séculos 17 e 19. Tomando o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas como eixo de análise. O livro não reduz essa relação a uma rota unilateral de exportação de mão de obra, examina redes mercantis, agentes instalados nos dois lados do oceano, mercadorias de troca, deslocamentos posteriores e consequências sociais e culturais duradouras, apoiado em longa pesquisa de arquivo no Brasil, na Europa e na África. Verger reconstrói operações comerciais em contextos políticos, sem perder de vista a violência estrutural da escravidão. Sua finalidade é demonstrar que Bahia e Costa da Mina constituíram um espaço histórico interligado, cuja formação ajuda a explicar dimensões decisivas das sociedades afro-brasileiras e das comunidades de origem brasileira no Benin. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a relação direta entre Bahia e Golfo do Benin como sistema atlântico próprio. O ponto de partida de Fluxo e Refluxo é que as relações entre a Bahia e o Golfo do Benin não podem ser entendidas apenas como um capítulo subordinado ao comércio colonial. Português. Verger mostra a consistência de vínculos diretos entre os dois lados do Atlântico, sustentados por negociantes, capitães, intermediários africanos, autoridades locais e rede de crédito e parentesco. Essa perspectiva desloca o foco de uma explicação centrada exclusivamente nas metrópoles europeias e evidencia a capacidade de agentes sediados na Bahia de participar ativamente da organização do tráfico. A Baía de Todos os Santos aparece assim como porto de chegada, mas também como centro de financiamento, abastecimento e articulação comercial. A relevância dessa abordagem está em tornar visível a dimensão bilateral do processo. Pessoas, mercadorias, informações e práticas sociais circulavam por uma rota recorrente. Por isso, o oceano não funcionava somente como separação entre África e Brasil. Ele integrava espaços que se influenciavam mutuamente, embora sob relações profundamente desiguais e violentas. O livro permite compreender por que certas referências religiosas, linguísticas, alimentares e associativas afro-baianas mantiveram nexos reconhecíveis com a África Ocidental. Ao mesmo tempo, evita tratar tais permanências como heranças imóveis, elas foram produzidas por contatos concretos, adaptações e recomposições históricas ao longo de séculos. Em segundo lugar, tabaco, crédito e logística, a economia material que sustentava o tráfico, Verger detalha que o tráfico dependia de uma economia material complexa, e não de uma simples troca imediata entre navios e cativos. Entre os elementos decisivos está o tabaco produzido na Bahia, empregado como mercadoria de grande importância nas negociações na costa africana. A atenção a esse produto esclarece que a escravidão estava ligada a circuitos agrícolas, marítimos, financeiros e comerciais mais amplos. O lucro do tráfico não era produzido apenas na venda de pessoas escravizadas no Brasil, resultava da articulação entre carga de saída, crédito, seguros, transporte, contatos locais e revenda. Essa análise também impede uma visão abstrata do mercado atlântico. As embarcações precisavam ser equipadas, as cargas deviam corresponder às demandas da costa, e as transações envolviam confiança, negociação e risco. As relações entre comerciantes baianos e parceiros africanos, portanto, eram decisivas para a continuidade do sistema, ao recuperar documentos comerciais. Correspondências e registros de diversas procedências, o autor dá materialidade a mecanismos que frequentemente aparecem de modo genérico em narrativas sobre a escravidão. O resultado é uma compreensão mais precisa da responsabilidade de interesses instalados no Brasil na manutenção do tráfico. A circulação do tabaco revela, em particular, que bens aparentemente comuns da economia colonial podiam adquirir papel central numa cadeia que convertia poder econômico em captura, transporte forçado e exploração de seres humanos. Em terceiro lugar, a violência da escravidão e a persistência do tráfico clandestino no século XIX. Embora tenha forte interesse pela organização comercial, fluxo e refluxo não apresenta o tráfico como mero intercâmbio econômico. A reconstituição documental de Vergès situa a circulação de pessoas escravizadas dentro de um sistema de coerção, desenraizamento e exploração. O livro aborda condições de vida, revoltas, alforrias e legislação, indicando que a experiência escravista não se esgotava no momento da travessia. A chegada à Bahia inseria africanos e seus descendentes em uma ordem social fundada na propriedade de pessoas, mas também marcada por resistências e disputas em torno da liberdade. Um aspecto especialmente importante é o exame da continuidade clandestina do tráfico no século XIX. A proibição legal não eliminou automaticamente os interesses econômicos, as redes mercantes nem a demanda por trabalho compulsório. Ao tratar desse descompasso entre norma e prática, Vergès ajuda a distinguir mudança jurídica de transformação efetiva. A ilegalidade exigiu novas formas de ocultação, rotas e desembarques, mas não representou o fim imediato da violência transatlântica, para o leitor. Essa questão tem valor analítico amplo, instituições podem condenar formalmente uma prática e, ainda assim, permitir sua sobrevivência quando estruturas econômicas e mecanismos de fiscalização permanecem insuficientes. A obra também chama atenção para o fato de que a abolição deve ser entendida como etapa decisiva, porém incapaz de apagar de imediato as hierarquias sociais, raciais e culturais constituídas durante séculos de escravização. Em quarto lugar, predominância iorubá e formação histórica de referências afro-baianas. Vergès atribui atenção especial à presença de africanos oriundos de áreas iorubás nos últimos períodos do tráfico dirigido à Bahia. Esse dado é importante porque oferece uma base histórica para compreender afinidades entre práticas culturais afro-baianas e tradições da África Ocidental, sem supor que elas tenham sido simplesmente transportadas intactas, a presença concentrada de determinados grupos. A continuidade de contatos marítimos e a existência de circuitos de comunicação favoreceram a preservação e a reelaboração de repertórios religiosos, linguísticos e sociais no Brasil. O livro se destaca por associar esse campo cultural a condições históricas verificáveis: portos de origem, redes de comerciantes, sucessão de viagens e deslocamentos de pessoas. As conexões entre Bahia e Benin deixam de ser explicadas por uma noção vaga de influência africana e passam a ser observadas como resultado de relações situadas no tempo. Essa precisão é relevante para os estudos sobre a diáspora, pois reconhece a diversidade interna do continente africano e evita transformar a África em uma origem homogênea. Também impede que a cultura seja separada da história econômica e política que a condicionou. As referências afro-baianas analisadas no horizonte de Vergès foram constituídas sob violência, mas igualmente por agência coletiva, sociabilidade e recriação. Com isso, a obra contribui para entender identidades afro-atlânticas como construções históricas dinâmicas, formadas entre continuidades, rupturas e adaptações. Por último, o refluxo para a África e as comunidades de brasileiros no Golfo do Benin. O termo refluxo distingue decisivamente a obra de estudos que encerram a narrativa na chegada de africanos escravizados ao Brasil. Vergès acompanha também os movimentos de retorno à África, sobretudo de libertos e de seus descendentes, e as marcas deixadas por essas populações nas cidades do Golfo do Benin. Esse deslocamento posterior revela que o tráfico produziu conexões duradouras e que a circulação atlântica não foi inteiramente unidirecional, ainda que seu fluxo inicial tivesse sido imposto pela violência escravista. Pessoas que retornaram ou se estabeleceram na África levaram experiências adquiridas na Bahia, relações comerciais, modos de habitar e referências religiosas e sociais. A análise dessas comunidades permite compreender a formulação de Vergès, segundo a qual havia africanos do Brasil e brasileiros da África. Não se trata de negar as diferenças entre esses grupos, nem de diluir as assimetrias que deram origem a seus deslocamentos. Trata-se de reconhecer que pertencimentos coletivos podem ser produzidos por trajetórias transoceânicas, cruzando nacionalidades e origens fixas, para a história social. O retorno também amplia a discussão sobre liberdade, a alforria e a abolição abriram possibilidades de movimento para algumas pessoas, mas não apagaram os efeitos materiais e simbólicos da escravidão, ao integrar os dois sentidos da travessia. O livro oferece uma visão mais completa da diáspora africana e mostra que o passado colonial continuou a reorganizar famílias, redes econômicas e identidades em ambas as margens do Atlântico. Em conclusão, Fluxo e Refluxo é leitura particularmente indicada para estudantes e pesquisadores de história, antropologia, estudos africanos, relações raciais e cultura afro-brasileira, mas também para leitores interessados em compreender a formação histórica da Bahia em escala atlântica. Seu principal benefício intelectual é substituir explicações simplificadoras por uma análise em que economia, política, deslocamento humano e cultura se esclarecem mutuamente. A obra permite perceber que o tráfico não foi um fenômeno distante ou exclusivamente europeu, envolveu interesses, mercadorias e agentes conectados ao Brasil, além de parceiros e contextos políticos africanos específicos. O livro se diferencia de sínteses gerais sobre a escravidão por delimitar com precisão uma conexão regional, Bahia e Golfo do Benin, e seguir lá durante longo período. Essa escolha torna possível observar mecanismos concretos como o papel do tabaco, a atuação de redes mercantes e a continuidade do tráfico ilegal, sem perder as consequências humanas do sistema. Diferencia-se ainda por levar a sério o refluxo, os retornos à África e a formação de comunidades vinculadas ao Brasil demonstram que as relações transatlânticas não terminaram nos portos de desembarque. A força duradoura do estudo decorre também de sua base documental ampla, construída em arquivos de diferentes países e articulada à experiência de pesquisa de Verger na África e na Bahia. Embora a historiografia tenha avançado e dialogue criticamente com seus enquadramentos, a obra permanece uma referência para formular perguntas sobre circulação, diáspora, memória e responsabilidade histórica no Atlântico Sul. Se você quiser apoiar Pierre Verger, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.